A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Denise Salomão e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos dar continuidade à série que fala sobre a reforma do ensino médio e a importância das disciplinas de artes, educação física, filosofia e sociologia. E neste segundo programa da série, vamos falar sobre a educação física na formação dos estudantes. E sobre este assunto, nós conversamos agora com os professores do curso de educação física da UFPA, Robson Bastos e Josilene Mota. Sejam muito bem-vindos no programa e obrigado pela participação.
Obrigada também.
Obrigado também.
Bom, para começar, o texto final da reforma aprovado no dia 8 de fevereiro inclui novamente as disciplinas de filosofia, sociologia, artes e educação física no ensino médio. Vocês acham que essas mudanças foi possível devido às pressões da sociedade e das categorias de profissionais dessas áreas?
Primeiro, agradecer o convite e, em seguida, parabenizar também a temática, que é importante. A universidade está trazendo esse debate, até porque está historicamente, a gente vem percebendo que os cursos de licenciatura dentro da universidade, principalmente a universidade pública, né, tem sofrido um pouco de silêncio, né? Ela tem sido silenciada, tanto no que se refere ao processo de investimento na formação, né, não só financeiro, mas também da infraestrutura, que também tem a ver com financeiro, mas também da tentativa do esvaziamento, né, dos conteúdos científicos para esses campos de formação de professores. Então, a medida provisória, ela nada mais é que um dos mecanismos também de ajuste, né, dessa agenda para educação, para que ela se ajuste, para que ela se adeque aos princípios do mercado, né, que a gente diz os princípios neoliberais. E não tenho dúvida nenhuma que o recuo, né, por mais que seja por uma palavra, uma frase de recompor as quatro disciplinas que estavam ameaçadas de serem retiradas, né, no campo do corpo curricular como obrigatórias, elas retomam agora, né, ainda no seu princípio de obrigatório, mas ainda tem um debate por trás disso, porque veio, né, algumas mudanças no texto da medida provisória da reforma do ensino médio que vai prejudicar muito, não só a disciplina de educação física, de arte, filosofia e sociologia, mas as outras disciplinas colocadas, né, aí pela lógica mercantil de pensar a educação como não importantes para a formação humana, né? Então, vem nesse bojo também a história, a geografia, que também já vinham sendo ameaçadas como disciplinas que não somariam para a formação daquela lógica do mercado, né? Porque ninguém precisa saber história, geografia, educação física e arte para manusear uma máquina, né? Quer seja ou para fazer um trabalho manual qualquer, que é um pouco tanto desvalorizado, que requer muito mais a força, né, do braçal do que a potencialidade intelectual do ser humano. Então, para mim, esse recuo, ele veio de forma estratégica, exatamente para não causar mais polêmica, porque eles têm, né, muita intenção de acelerar todas as medidas aí que para a gente, para a classe trabalhadora, é um recuo, né, para a gente é um retrocesso, é uma agenda conservadora que está trazendo aí para a classe trabalhadora e que foi politicamente estratégico para eles manterem, mas, no entanto, outras questões, né, que eu acho que a gente vai debater aqui, elas são tão mais profundas do que a simples retirada dessas disciplinas do currículo do ensino médio.
Professor Robson.
Também agradecer aí pelo convite, né, corroborando com o que a professora Josi colocou, é importante, de fato, trazer esse debate de maneira mais ampliada, né, para que a gente possa problematizar, de fato, né, a forma de como essas reformas vêm se dando ao longo desse período. E, sobretudo, falar da reforma na educação, é importante a gente ampliar esse debate para que a gente possa compreender de maneira mais significativa, né, essa relação. E, dialogando um pouco aí com a tua questão, né, sobre a questão do recuo, né, de fato, a gente precisa ter um pouco de preocupação, um pouco de cuidado quando eu falar de recuo, né, que, de fato, o que houve não foi, de fato, um recuo, né, e sim uma maneira diferente de tratarem o problema. O texto que foi aprovado no dia 8 ainda mantém como obrigatório português, matemática, né, e inglês, né, e inclui a educação física, a arte, né, a filosofia, a sociologia e as outras disciplinas, né, para serem discutidas como é que elas vão ser inseridas no currículo do ensino médio na base curricular nacional comum. Né. Então, o que eles fizeram, na verdade, não foi um recurso. Olha, não vamos deixar de tirar, não vamos tirar mais a educação física, né, mas vamos dizer assim, agora vamos deixar para um outro momento essa discussão. Na verdade, o que está por trás desse elemento é isso, né? Vamos deixar para um outro momento essa discussão. Porque o que houve foi uma mobilização nacional, né, em relação, sobretudo, à arte e educação física, né? Mas sobre a educação física em específico, eu chamo a atenção para um aspecto que é importante no que respeita à mobilização nacional, sobretudo de entidades, né? Não entidades progressistas do campo da educação física, mas entidades mais retrógatas, né? Como o próprio Conselho Federal de Educação Física, que fez uma mobilização, ainda utilizando como justificativa o trato da saúde, né, pela educação física na escola. Ou seja, uma defesa de uma educação física pautada numa concepção ainda muito comum no início do século XX, né, que era uma concepção higienista, de que a educação física preparava o sujeito, né, para a qualificação da saúde. Né. É importante falar sobre isso, porque quando a gente faz a defesa da educação física no ensino médio, a gente não está falando dessa educação física, né? Dessa concepção de educação física pautada no movimento, né? Na calistenia, na higienização, né? Do corpo, né? Do tratamento, né? Mas com uma outra perspectiva, né? Então, essa mobilização nacional, de uma certa forma, teve essa contribuição para esse processo, né, de reflexão sobre a importância da manutenção da educação física, de arte, filosofia e sociologia no currículo, sobretudo educação física e arte, que é uma mobilização que teve mais fôlego, de fato, foi essa. Mas precisa ter cuidado para poder dizer que eu tenho dúvidas se de fato foi um recuo ou se foi uma nova estratégia que eles elaboraram para poder tratar a obrigatoriedade ou não. Né? Eu avalio que ainda se mantém, né, obscuro, não se tornou obrigatório como está no texto da EDDB de 96. Né? Tiraram, de fato, a obrigatoriedade no texto, a obrigatoriedade está na educação infantil e no ensino fundamental. Então a gente precisa saber compreender esses elementos mais profundamente para a gente poder fazer uma análise mais coerente em relação a isso.
Falando um pouquinho sobre essa outra perspectiva da educação física apontada por vocês aqui, qual a importância de se manter a disciplina da educação física como obrigatória no ensino médio, dando continuidade ao trabalho sendo feito desde a educação básica, né?
Isso é um debate que vem sendo pautado no campo da educação física desde o período que ela começou a entrar em crise em relação à sua função na educação escolar, né? Que foi mais especificamente a partir da década de 80, né? Até a década de 80, a educação física ela cumpria um papel muito atrelado ali ao que o governo da ditadura militar impunha para o seu papel na escola, né? Que era o tecnicismo. E no período de 90, de 80 a 90, houve um boom de propostas, né, que tratavam a educação física de maneira progressista, né, usava esse termo, né, esse termo, educação física do campo progressista. E vem se questionando, se pautando contrário a essa lógica tecnicista, a essa lógica do campo da saúde, né, o trato com a educação física. Dentre essas propostas, né? Eu compreendo que existem propostas que tratam a educação física de uma perspectiva mais crítica, né? Mais reflexiva, aonde compreende o objeto de estudo da educação física, né? Que não é apenas o corpo, né? Mas a cultura corporal, né? Como um objeto a qual ele vem se constituindo ao longo da formação do sujeito, né? Compreendendo o sujeito como um sujeito histórico, né? E aí quando a gente trata os conteúdos da educação física, esporte, jogo, ginástica, dança, luta, a partir dessa perspectiva, a gente compreende esses conhecimentos como conhecimentos que são determinados, né? Eles não nascem do nada, né? Eles vão sendo constituídos ao longo da história a partir de determinações, né? A forma como a sociedade vê esses conhecimentos, né? O esporte, o jogo, a ginástica. E muitas das vezes a educação física reproduzia os valores que vinham atrelados a esses conteúdos na aula de educação física. O esporte, por exemplo, o esporte competitivo, o esporte de rendimento, ou seja, esse modelo de esporte que é tratado no esporte que a gente percebe e compreende como um esporte hegemônico, né, que está aí toda quarta-feira à noite, um esporte que está todo domingo à tarde na televisão e que é, é representado como um valor hegemônico, né, que é o esporte de competição, eles não eram tratados de maneira crítica dentro da escola. E essa nova perspectiva de educação física trata esses conteúdos de maneira a revelar o que, que determina esse conteúdo, quais são os valores que estão ali naqueles conhecimentos e que não revelam, de fato, né, a realidade, né, que está por trás da relação desses conteúdos na sociedade, né? Então, o esporte ele acaba sendo utilizado como uma espécie de campo de manipulação, de alienação, né, de controle da sociedade. Não só o esporte, né, o jogo, a ginástica, né, a dança. Então, essa perspectiva, ou seja, uma perspectiva progressista de educação física, olha para esses conteúdos, né, de maneira a tratar ele no sentido de revelar esses aspectos que são pautados nesses conhecimentos de forma hegemônica, né, e pautam as contradições em relação a isso. Isso não significa dizer que a gente vai negar ou que a gente nega no trato pedagógico com esses conhecimentos, os conhecimentos técnicos, né, os conhecimentos relacionados ao processo histórico, né, mas trata isso de maneira problematizadora para que o sujeito, né, o aluno, possa compreender essas manifestações não de maneira a absorver esse conhecimento como é pautado de uma forma hegemônica, mas compreender esse conhecimento como um processo que é historicamente construído pela sociedade, né, e que é utilizado como estratégia de manipulação da sociedade, né. Então o aluno começa a perceber essas contradições e começa a identificar como é que isso está presente nas práticas hegemônicas do esporte, do jogo, da ginástica e da dança, né? Então o papel do professor de educação física na escola é muito mais do que desenvolver práticas corporais que reproduzam esses elementos que são construídos historicamente numa perspectiva hegemônica de sociedade, mas que vivenciem esses aspectos que são importantes, mas que aprendam a analisar esses aspectos e, sobretudo, aprendam a transformar, né, esses valores que são impostos, né, que são tratados de forma hegemônica na escola. Então, a educação física ela vai cumprir esse papel a partir dessas práticas corporais, né, fundamentalmente tendo esses conteúdos como pontos essenciais e principais, né, mas fazendo relações com outras áreas de conhecimento, né, para poder compreender esses elementos. E aí a importância da filosofia, da sociologia, da antropologia, da história, da ciência, da geografia, da anatomia, enfim, da diferença de áreas do conhecimento para poder compreender esses conteúdos, né? Então, o ensino médio, como o aluno trata esse diferente conhecimento de maneira mais elaborada e vai conseguir também relacionar esse conhecimento nas práticas corporais, no dia a dia, né, na relação do trabalho pedagógico do professor de educação física na escola.
Professora Josi, o que você tem a acrescentar sobre a importância dessa disciplina dentro do ensino médio para dar continuidade ao que vem sendo feito na educação básica, né?
Então, tem um processo histórico que o professor Robson já falou aí, da função social da educação física, né, muito enraizada a essa lógica de fortalecer os meios de produção capitalista, né. Ela surge exatamente para poder ter essa lógica, né, de formar homens e mulheres para poder ocupar o espaço na época, né, das novas indústrias, né, da maquinaria, porque o trabalho manual foi substituído pela maquinaria, então era necessário que naquele momento de grande boom, né, da indústria, da produção, né, do capital, se formassem homens e mulheres com força para poder aturar a jornada de trabalho, que era muito pesada, né? Então, a educação física ela surge com essa lógica, né? Não só de eugenia, mas também higienista, no sentido de se precaver doenças, né, para que as pessoas não adoecessem, porque se precisava daquela força de trabalho para dar conta lá da produção. Lógico que com o tempo isso foi se modificando, né? Porque assim como a concepção do papel da educação e a concepção do homem e da mulher que a gente quer formar para a sociedade, que não é essa da lógica da opressão, da exploração, a educação física também, né, vem sendo influenciada por essas mudanças, por esses campos aí pedagógicos, teóricos e metodológicos da função dela na escola. Então, a função dela, nos dias atuais, como a gente concebe, é a função da educação escolar, que é poder fazer com que o indivíduo tenha uma formação cada vez mais humana. E quando a gente diz cada vez mais humana, significa dizer que o ser humano precisa se apropriar de todos os bens culturais produzidos pela humanidade, né? Então, tratar, por exemplo, do esporte, da dança, da ginástica, do jogo, das lutas, como uma linguagem que não só se expressa corporalmente, mas uma linguagem que consegue se comunicar universalmente, né, com as demais culturas, né? Se a gente for ver o futebol que é jogado aqui no Brasil, é o mesmo futebol que se joga no Japão, com as mesmas regras, com o mesmo tempo, com o mesmo número de jogadores. Isso é uma linguagem universal. Então, é um conhecimento que não deve ser negado na escola. Ele tem que ser tratado lá como tal. Agora, a forma como é tratado, né, com o interesse apenas da reprodução, que é colocado aí pelo valor midiático. E o outro interesse em que a competição ela é o grande problema para a formação do indivíduo, que é o papel do professor de educação física na escola, ele tem que ser problematizado como esse futebol está sendo jogado. E como esse futebol, essa produção humana, né, das práticas corporais, está sendo utilizado pela mídia para poder cada vez mais a gente mercantilizar essas práticas produzidas, né, humanamente. Porque se a gente for ver a história do futebol, ele era um jogo popular, um jogo de época, né, vivenciado ainda, né, no início do século passado, né, pelas comunidades europeias, que tratava do jogo como um jogo de família. Eram jogos tradicionais como qualquer um outro. Aí vem o capitalismo, se apropria de tudo que a gente produz humanamente, né, e mercantiliza esse processo. Então, não é negar, por exemplo, como disse o professor Robson, as técnicas ou as regras, né, ou as táticas que compõem o esporte, a ginástica, ou os valores, né, religiosos, estéticos da dança e de outras modalidades aí do conteúdo, né, do conteúdo da educação física, no sentido de formar um indivíduo mais competitivo, mais individualista, mais flexível à lógica da adaptação. É o contrário. Então, assim como a educação física, as artes e a sociologia e a filosofia, ela tem um caráter de expressão corporal, né? E que a gente tem que respeitar essa expressão no sentido de ser livre. E ela se torna uma grande ameaça, sim, no currículo do ensino médio, quando a gente dá essa liberdade para o aluno se expressar corporalmente, se expressar oralmente, né, sobre o que ele percebe no mundo que a gente vive, né? Então, quando a gente traz esse valor mais crítico, mais histórico para o campo da educação física, isso já não interessa para quem está querendo formar somente para a exploração da força do trabalho. E a gente traz a educação física como um dos meios, né? Ela não é a salvadora da pátria, mas um dos meios que vem pela expressão corporal se contrapor a essa lógica de trabalhar a força, as habilidades motoras apenas por o trabalho manual, né? Para fortalecer e aumentar os lucros da sociedade que a gente vive. Então, a importância dela, no meu ponto de vista, Ela vem para somar com as demais disciplinas que venham cada vez mais humanizar, potencializar culturalmente, né, todos os homens e mulheres, desde a tenridade, para que a gente possa formar, ter cada vez mais homens e mulheres críticos, né, sujeitos das suas próprias histórias. E essa concepção que cada vez mais se fortalece no campo escolar, na formação dos professores de educação física, tem se tornado uma grande ameaça, né, para quem pensa a escola com os objetivos da escola capitalista. Uhum. E a gente vem se contrapondo isso, como disse o Robson, desde a década de 80, para poder modificar essas intenções, né, de exploração do corpo, né, e do conhecimento pela educação física.
E qual seria o ideal de educação física escolar dentro da escola básica do ensino médio para vocês? Como é que se daria essa disciplina de uma forma que não fosse apenas voltada para proporcionar melhores profissionais no mercado de trabalho, e sim proporcionar também a inclusão sociocultural e uma disciplina mais humanizada dentro das escolas? Professor Robson.
Bom, esse é um debate que a gente vem já se fazendo, como eu te falei, desde a década de 80, né? Inclusive tem algumas reflexões importantes, né, no campo acadêmico, né, que vem problematizando esses aspectos, né, e se perguntando de fato, né, o que é a educação física, né, e qual é o papel dela na formação do sujeito na educação básica. E aí você também trouxe um elemento importante, né, que é esse boom que vem sendo constituído hoje na prática da atividade física, né? E a educação física, ela não está também alheia a isso. Há não vou dizer um conflito, né? Mas uma necessidade também da educação física dar conta desses aspectos, né? Que é o mundo do fitness. Então, hoje, a formação de educação física, ela também ela busca dialogar com esses aspectos, né? E que, de uma certa forma, coloca o professor nessa condição de saber diferenciar, né? Até onde eu trato o conhecimento no campo escolar e de que forma também eu trato esse conhecimento no campo não escolar. Mas falando no aspecto escolar, que eu acho que é o tema mais significativo para esse momento, né? Eu vou partir do princípio de que a educação física ela tem um papel importante e significativo, não na perspectiva de tratar o sujeito na vertente da melhoria da condição de saúde dele, né? Que eu acho que esse não é o papel da educação física dentro da escola. A educação física não deve ter como preocupação o cuidado com a saúde, né? Da preparação física para a saúde, ou da preparação do sujeito para o trabalho, né? Ou seja, na perspectiva de que ele vai ser um sujeito forte e que tem que ir para o mercado de trabalho para dar conta da necessidade a qual o mercado de trabalho exige. Não. O que eu penso? Eu penso que a educação física tem que tratar esses temas, né, da cultura corporal, né, que é o jogo, que é o esporte, que é a ginástica, que é dança, que é lutas. É uma perspectiva que o sujeito possa compreender qual é o papel desses conhecimentos, né, na formação da sociedade. Como é que esses conhecimentos estão sendo pautados hoje na sociedade, estão sendo, inclusive, utilizados como referência de imposição de uma conduta moral, de uma conduta ética, né, de uma sociedade que exige determinado sujeito. Eu penso que a educação física deve revelar aos alunos, né, como é que esses conhecimentos são tratados. E como é que ela vai fazer isso? Primeiro, como eu falei anteriormente, não é negando, né, os seus elementos essenciais, né, que é o movimento sobre essas práticas, né, que é a vivência corporal sobre isso, né. Muitos da educação física confundem muito isso, né, e fazem a divisão, por exemplo, entre teoria e prática. Na escola, a gente ouve muito isso quando a gente leva nossos alunos para fazer estágio supervisionado, né? Que os professores falam assim, nesse momento eu estou fazendo atividade prática na quadra, né? E quando eu vou fazer atividade teórica, eu levo para a quadra, para a sala de aula, né? Isso é uma dicotomia, né? Como se na quadra também não se vivenciasse a teoria, né? Como se na sala também não se vivenciasse a prática. A gente pauta uma formação pela praxis, né, onde ele possa compreender a partir do momento que ele vivencia corporalmente e faça reflexão sobre aquilo que ele está tratando. Né. E isso depende do espaço onde ele está vivenciando, se é numa sala de aula tradicional da escola, ou se é numa quadra, ou se é numa área onde acontece a educação física. Então, a partir desses elementos, o professor ele precisa, primeiro, compreender o papel dos conteúdos. E quais são esses conteúdos que ele vai tratar dentro do esporte, dentro do jogo, dentro da ginástica, dentro da dança? Né? São os conteúdos apenas relacionados aos movimentos técnicos? Né? Não, são outros conteúdos. E aí a necessidade de compreender esses conhecimentos dialogando com outras áreas de conhecimentos. Né? Como a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a biologia, né, a anatomia, que isso vai estar presente independente do espaço de atuação profissional que o professor esteja desempenhando o seu papel como docente. Então, a sua habilidade precisa estar atenta a esse diálogo com esses conhecimentos na perspectiva interdisciplinar. Então, ele precisa, portanto, compreender a necessidade de elencar conteúdos, né, conteúdos que possam revelar para ele não só a execução da atividade, mas a compreensão dessa atividade numa perspectiva crítica. Né, e segundo, organizar metodologicamente esse conteúdo, para que os alunos possam compreender, né, os conteúdos, compreender de maneira ampliada, compreender de maneira significativa e que ele tenha uma função social. Né? E essa função social não é apenas da execução daquele movimento, dos conteúdos, mas é de compreensão, a partir desses conteúdos, compreensão do mundo que ele vive. É, e se entendendo quanto sujeito histórico, né, nesse mundo que ele vive. Um sujeito que tem a sua individualidade, mas uma individualidade que também ela tem a dialética com a coletividade. Ele é um sujeito que compõe uma sociedade. E aí precisa compreender essa relação. E aí você pode perguntar, mas como é então que o esporte pode fazer isso? Como é que o esporte, a dança pode fazer isso? O jogo pode fazer isso? Se a gente for olhar o esporte de maneira hegemônica, de fato, é muito difícil a gente compreender isso. Porque a gente foi formado historicamente dessa forma. Né? A minha prática enquanto aluno de educação física, ela foi essa. Né? O meu professor trazia a bola, a gente jogava a bola, né? Terminava, então aprendia as técnicas e as regras do esporte, então o desenvolvimento de uma modalidade de dança, e ali ficava. Né? A gente não tinha reflexões sobre o processo de construção sobre esse conhecimento. Né? Como é que o esporte vai se constituindo a partir de uma determinada perspectiva que ele é utilizado para manobra? Né? E aí a gente começa a entender esses elementos de maneiras mais ampliadas, né? A partir das suas, a gente vai chamar das suas múltiplas determinações, né? Ou seja, não é um conhecimento técnico, mas é um conhecimento cultural, histórico. Então, o papel do professor, recapitulando, então, é organizar esse conteúdo de maneira ampliada, ou seja, não é apenas a execução da técnica, são os diversos outros conteúdos relacionados a esse fenômeno que a gente vai trabalhar, seja esporte, jogo, ginástica ou dança, e aprender a organizar metodologicamente esse conteúdo para que o aluno possa compreender esses determinantes, né, para que ele possa compreender e possa também aprender a analisar esse determinante e também possa aprender, bom, como é que agora eu posso fazer diferente? Portanto, como é que eu posso transformar essa realidade na prática do esporte? Então, acho que esse que tem que ser o exercício pedagógico do professor de educação física para que ele possa induzir os alunos a compreender, analisar e transformar a realidade. Né? Lógico, para isso, o professor precisa se debruçar sobre uma gama de conteúdos. Não basta apenas ele aprender as regras e as técnicas. Ele precisa aprender também outros elementos que compõem diversas áreas de conhecimento para poder lidar com isso. Né? E aí a importância de lidar durante a formação do professor de educação física com diferentes áreas de conhecimento. Né? Então, a sociologia, a filosofia, a antropologia, ela não é só importante no ensino médio, né? Ela é importante também na formação superior do profissional, porque ele possa compreender e lidar com essas relações, né? Assim como outras demais áreas do conhecimento.
No mesmo viés, mas com alguns desacordos pontuais aí do que o Robson falou, que é no comum.
Que são importantes também, os desacordos, né?
A gente sempre discorda de muitas coisas.
Eu vejo assim, né, que além da importância do trabalho pedagógico organizado, elaborado, sistematizado, como ele falou, né, com todos os procedimentos metodológicos bem definidos, delimitados, como selecionar conteúdo através do estudo da realidade, selecionar os materiais a partir do conhecimento do desenvolvimento de cada uma criança, de cada etapa de ensino, que a gente chama de ciclos de aprendizagem, porque a gente aprende a respeitar, né, porque nem sempre alguns conteúdos, algumas temáticas de alguns conteúdos são adequados para alguma faixa etária. Né? Isso se justifica, por exemplo, como a educação física é elaborada. Né? Ela é elaborada por meio de vários segmentos que a gente chama de ciências mães. Né? A educação física ela tem um pé na biologia, tem um pé na fisiologia, tem um pé na antropologia, na sociologia, na filosofia, enfim, nas ciências da educação, que faz ela ser o que ela é. Ela tem um campo de conhecimento muito amplo, né, e isso é muito salutar, mas, ao mesmo tempo, ela vem carregada de problemas assim, que a gente chama de histórico, que a gente não consegue superar, inclusive que são refletidos no campo escolar. Por exemplo, atualmente eu acho um equívoco a gente dizer que a saúde não deve ser atrelada à educação escolar. Eu acho que é um tema tão caro para a gente, a educação e a saúde, que são direitos sociais, né, tão negados, por exemplo, para classe menos favorecida, que não cabe ao professor de educação física não tratar desse tema nas aulas de educação física, entendeu? Uhum. Eu digo isso porque, assim, a gente costuma, por exemplo, na educação física, na formação de professores, a gente defende o debate da formação unificada. Existe uma tentativa de dividir a formação do professor entre bacharel e licenciado. O licenciado é aquele que vai atuar no campo escolar e o bacharel é aquele não escolar. Em tese, as pessoas mecanicamente falando, assim, cartesianamente, dizer assim, alguns conhecimentos do currículo servem para o bacharel, por exemplo, o debate da saúde. E o debate do licenciado fica restrito à educação. Mas a gente que defende por uma concepção não só política, principalmente política, mas pedagógica, a unidade na formação requer o domínio, né, do conhecimento, tanto do campo escolar como do campo não escolar, tanto das ciências da educação como das ciências biológicas que estão ligadas à saúde. Porque assim a gente supera essa questão dicotômica também, né? Uhum. Se é um direito, eu preciso dizer para o meu aluno que quando eu estou dando aulas de educação física, dizendo para ele que ela tem importância exatamente para que ele possa ganhar autonomia de pensar em educar as expressões corporais em que ele se manifesta, em que ele precisa entender por que ele está fazendo uma ginástica, um jogo, uma dança e tal. Ela tem um viés, sim, de benefícios para a saúde, né? A ciência está aí, está mostrando que o treinamento resistido para a terceira idade ela é importante, porque enrijece as musculaturas, o idoso ganha mais força. Assim como o debate da obesidade nos adolescentes, quanto mais atividade física orientada, né, organizada pedagogicamente, as crianças e adolescentes que têm, que é uma condição de doença, a obesidade, ela precisa ter o conhecimento dessa doença para poder se reeducar no alimento, né, ter uma prática de educação física como uma prática, como um hábito comum, igual escovar os dentes, igual tomar banho. Então, a gente precisa também romper com essa ideia de que alguns debates nos servem para a escola, outros não. A escola é o espaço de transmissão de conhecimento elaborado, científico. Então, todo o conhecimento que a ciência produz, ele tem que estar na escola, inclusive a saúde. Eu estou dizendo isso só para a gente fazer assim, uma configuração das condições precárias que hoje a gente vê na educação física, tanto do ensino médio, mas na educação básica como no geral, né, da infraestrutura. Tu imagina por que que hoje, para a juventude, né, que está cursando ensino médio, não tem talvez um significado tão peso como tem as outras disciplinas, a prática da educação física. Às vezes não tem uma quadra, às vezes não é coberta, quando tem não é coberta, né? Às vezes a atividade que é proporcionada pelo professor de educação física é a mesma que ele joga com os amigos na rua, né? Não tem muita diferença, não tem o trato pedagógico, o professor Robson delimitou aqui, pontuou muito bem aqui com a gente. Então, tu imagina o que é uma escola com os equipamentos, por exemplo, semelhantes das academias, né? Que é onde a gente trata o debate da saúde, o debate da prevenção, da recuperação, que estão ligados ao tema da saúde. Se a escola tivesse essa condição, mas não tem, porque a tentativa do Estado é cada vez mais precarizá-la, por quê? Porque também quer mercantilizar a educação, ela diz assim, eu vou sucatear para que a população diga assim, esse tipo de escola não me serve, não presta. Eu vou para aquela que eu pago, tem quadra coberta, tem professor e tem academia, porque hoje as escolas privadas também estão oferecendo o sistema de academia, natação, dança, né? Porque também estão mercantilizando as práticas corporais. Então, desde o momento, né, da crise do bem-estar social, que o Estado transfere a responsabilidade para o setor privado de oferta da educação e principalmente da saúde, o tema da saúde se tornou muito caro para a gente, entendeu? Tanto que na nossa formação inicial, a gente criou um ranço em não tratar da saúde. E eu acho assim que aí, né, o mercado conseguiu atingir a meta dele de dizer assim, ninguém se discute saúde, porque não é um tema gratuito, ele é pago. Então, só se discute saúde quem tem condições de discutir ter saúde. Uhum. Né? Então, é um tema que eu penso na educação física escolar, ainda muito caro, mas que precisa ser revisto, porque a saúde não é só ausência de doença, né? A saúde é um direito, antes de mais nada, um direito social, né, e que requer uma série de determinantes para dizer assim, que o sujeito tem ou não saúde. Então, a educação física, ela ainda precisa superar alguns problemas, eu acho que do campo teórico, né, para poder a gente modificar o quadro que está. Eu não vou dizer que é o melhor quadro que a gente tem da educação física, na educação básica, principalmente no ensino médio, né? Ela é secundarizada diante das outras disciplinas, né? Não tem, é tão secundarizada que ela não é colocada no currículo no mesmo horário das demais. Ela é no contraturno, dificultando ainda mais a vida da juventude em fazer a prática da educação física, né? Ela não tem espaços adequados, a carga horária dela é mínima, tem escola que oferece apenas uma sessão, as escolas públicas que ainda ofertam duas sessões, né, por semana. Antes eram, na minha época, eram três, Né? Então, cada vez mais a gente está vendo que esses conteúdos, essas disciplinas, esses conhecimentos que a gente trata como conhecimento científico, que deveriam ser universais, eles vão ser cada vez mais negados, porque não atendem à demanda da formação de homens e mulheres para a demanda do mercado de trabalho. Porque não tem ninguém, gente, que vá trabalhar 8, 10 horas num supermercado ou numa construção civil, que depois que saia de lá tenha condições físicas de fazer um Cooper, de fazer uma ginástica, além de não ser gratuito, né, porque é muito caro, como eu já falei, né, não tem condições porque a pessoa já está muito cansada. Isso é proposital. Eu não posso incorporar esse tipo de direito, porque é um direito, esse tipo de necessidade humana, porque eu sou trabalhador e isso é para quem pode, né? Isso é o conhecimento que deve ser elitizado. A tentativa de elitizar as artes, como na Idade Média, e as práticas corporais é um retrocesso, sim. Está voltando lá para o tempo da Idade Média, que era para as grandes elites só essas práticas, né?
Bom, você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre a importância da disciplina de educação física na educação e formação dos estudantes. Este é o segundo programa da série sobre a reforma do ensino médio. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino. Hoje falamos sobre a reforma do ensino médio, com recorte da disciplina de educação física e a sua importância na vida escolar. Nós recebemos aqui o professor Robson Bastos e a professora Josilene Mota, os dois da Faculdade de Educação Física da UFPA, voltando a falar sobre a reforma do ensino médio. Caso a não obrigatoriedade da disciplina de educação física fosse aprovada, haveria alguma mudança significativa na graduação, no âmbito da licenciatura ou do bacharelado? Como é que você vê isso, professor Robson?
Bom, primeiro a gente precisa compreender uma demanda social, né? A UFPA, por exemplo, o curso de educação física, já há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, é um dos cursos mais procurados. Significa dizer que há uma demanda muito grande, né? É lógico que a gente precisa também fazer uma reflexão que essa demanda não é originária da educação física escolar. Né? Ela é originária, eu estou fazendo aqui uma análise muito empírica, né? Estou fazendo a partir de dados, mas é a partir daquilo que a gente encontra na sala de aula, pelos interesses dos alunos. Quando os alunos, os calouros entram na sala de aula, que a gente pergunta o que fez procurar a educação física, hegemonicamente eles falam que é por conta do esporte, da relação academia, quantidade do fitness, né? Então, empiricamente, já tem uma reflexão de que o que demanda essa busca pela educação física é esse campo não escolar, de fato. Mas como a gente está falando aqui de um curso de licenciatura, né, e se a medida provisória se configurar de respeito à não obrigatoriedade da educação física no currículo do ensino médio, isso vai ter um impacto significativo, né, nos cursos de formação do professor de educação física. Por quê? Vai diminuir o campo de atuação do professor. A demanda no mundo do trabalho, com respeito ao campo escolar, vai se restringir significativamente na educação básica, no ensino fundamental, né, e na educação infantil, levando em consideração que a educação infantil, em muitos sistemas, como ela é optativa, a educação física na educação infantil, né, os sistemas estão tirando a educação física do currículo da educação infantil, inclusive das séries iniciais.
Ou seja, limita ainda mais a questão da disciplina.
Então vai ficar muito limitado o campo de atuação no campo não escolar, né, no sistema público, sobretudo. Né. A redução do currículo vai também se restringir, por quê? Do currículo na área das ciências humanas, né? Porque se há uma formação que tem como demanda o campo de atuação não escolar, né? e é o campo do fitness que vai exigir mais, né? Então a necessidade de relações com conhecimentos que estão relacionados a essa área vai ser muito mais valorizado, né? Ou muito mais exigido, né, na formação do professor do que as áreas das ciências humanas. Outro aspecto importante é a redução da própria licenciatura. Né? Muitos cursos de licenciatura vão começar a definhar, né, até mesmo se extinguir, né, ao longo do tempo, porque a procura pela licenciatura ela vai diminuir, porque o mercado agora, no campo de atuação do professor licenciado, vai se restringir. Portanto, a licenciatura na educação física vai definhar e o campo do bacharelado provavelmente vai ser ampliado, porque a exigência do mercado pela força, né, que o CONFEF, força política e econômica que o CONFEF tem, vai restringir o campo de atuação do professor licenciado e abrir as portas apenas para o bacharel. Né? E, logicamente, o aumento da divisão e do acirramento entre licenciatura e bacharelado também vai ser bastante acirrado. Um outro impacto também que eu acho que é importante falar é no trabalho do professor. Né? Que a redução do campo de atuação vai criar aí uma competição nesse campo, né? Uma disputa muito grande, haja visto que há uma quantidade significativa de trabalhadores, né, da educação que são licenciados na educação física, né? Portanto, com um campo reduzido, vai haver uma disputa maior. A redução do serviço público, né, que dê a atenção à educação física enquanto currículo no campo escolar, também vai ser reduzido. Né? E o trabalho pedagógico vai ter como referência a preocupação com determinada concepção de educação física, haja vista que a formação não está mais dialogando, né? Ou deixará ou reduzirá o trato do conhecimento com as áreas das ciências humanas, vai estar relacionada apenas com o treinamento, com os aspectos biológicos, então o trato pedagógico vai estar restringido a esses aspectos. Né? Então, é um retrocesso, né? É a volta ao passado. Né? Parece que a gente está vendo, como perspectiva, caso a educação física deixe de ser obrigatória no currículo do ensino médio, é um caminho para essa volta. Né? Então, essa ponte, né, não vai ser para o futuro, né? Vai ser uma ponte, de fato, para o passado, porque, de fato, a educação como um todo vai ter esse resquício, né, de ter como referência um trato pedagógico comum ao início do século XX, né, onde os conhecimentos eram tratados na perspectiva de formar exclusivamente aquilo que o mercado exige enquanto referência de trabalhador.
E com a aprovação da obrigatoriedade, né, com o termo da manutenção da obrigatoriedade da educação física no ensino médio, eu não vejo assim um cenário positivo para a educação física, não. Isso não vai melhorar em muita coisa. Porque a própria dinâmica de como o funcionamento do ensino médio vai acontecer, ela por si só vai sufocar a educação física, né, e outras disciplinas que são secundarizadas na formação dos jovens do ensino médio. Por quê? Porque a dinâmica, ela oferta assim, duas etapas no ensino médio. Né? A primeira etapa, que é uma etapa de 60% de curso das disciplinas obrigatórias no currículo, né, de base comum. E as outras 40% de livre escolha do aluno. Então, se a educação física e outras disciplinas estão agonizando no currículo, e essa metodologia de funcionamento do ensino médio, ela vem exatamente para dizer assim, não foi culpa nossa, a gente manteve, mas quem escolheu de cursar ou não a disciplina de educação física e outras foram os alunos. Aí veja, né, como é que a educação física se apresenta nos dias atuais, né? Pedagogicamente problemática, né? Não só pela questão do conteúdo em si, que vem trazendo uma lógica de prevalência das habilidades motoras em detrimento, né, em detrimento da inclusão do aluno nas práticas corporais, né, tanto do esporte como as outras práticas corporais. Mas também pela própria oferta que as escolas fazem em termos pedagógicos, não só da infraestrutura física, mas das condições de material para o professor planejar e definir melhor sua metodologia de ensino. O que ainda tem um agravante, né, por ela ser ofertada no contraturno. Então, quem é o aluno que vai escolher fazer educação física no contraturno? Quando esse aluno pega ônibus, quando ele requer, né, um investimento maior, porque é uma vestimenta diferente, é um sapato diferente para uma prática, né, da educação física. Então, é óbvio que a educação física não vai ser a disciplina escolhida naquele bojo de 40% das disciplinas optativas no ensino médio. Tem um outro agravante, né, que é a flexibilidade do notório saber, dos profissionais de notório saber estarem autorizados a dar aula, né, em determinados ditos conhecimentos específicos do currículo. Então, assim, a partir do momento que eu flexibilizo, né, a contratação de profissionais de notório saber para dar uma aula de esporte ou de ginástica, de dança, não necessariamente professor de educação física, eu também não crio vínculo empregatício com o professor do magistério. Por quê? Porque a gente tem a lei do piso, né, que todos os governos são obrigados a cumprir, porque a gente tem o Estatuto do Magistério, em que lá incide a questão da nossa carreira, do salário, da luta pela valorização do magistério, do direito à formação continuada, né, inclusive liberado de licença para estudo de forma remunerada. Então, tudo isso desonera o cofre público.
Uma observação que eu acho que é importante, que a Josi trouxe aqui na fala dela, e que eu acho que dialoga com aquela tua primeira pergunta, que eu falei assim, não, a gente tem que analisar com cuidado para dizer essa história do recuo, né? É porque, de fato, a educação física, arte, sociologia, filosofia, história, geografia, ciências, eles estão dentro dos 40%, né? Que a gente chama de itinerários formativos. E aí, o que isso significa dizer? Que são optativas, né? E que o aluno poderá ou não, de acordo com as suas necessidades, né? E vamos levar em consideração que são alunos em formação, né? Que estão em processo de formação, de acordo com seus interesses, escolher qual disciplina vão fazer, né? E a gente pode não querer educação física, a gente pode não querer filosofia, a gente pode não querer sociologia, né? Pode não querer história, né? A gente, no senso comum, ouve, né, que não, filosofia, sociologia, história, são disciplinas chatas, então, tese que vai acontecer? Eles não vão escolher, e aí essas funções vão se definhando na escola, né? Então, de fato, não houve recuo. O que houve foi uma nova estratégia, né, deles poderem empurrar isso à nossa goela e a gente aceitar, né? Por isso que eu tenho clareza que, de fato, não houve recuo. Houve foi uma nova forma de dizer as coisas, né? Mas que recuo, de fato, não houve.
Bom, nós chegamos ao final do nosso programa, o UFPE Ensina. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final a fazer.
Reforçar a importância desse espaço aqui para a gente poder falar um pouco do que compõe a universidade, né? A Faculdade de Educação Física da UFPA, ela tem só 10 anos, ela é muito recente, mas já acumula muitas conquistas, muitas lutas no campo, não só do conhecimento, da produção do conhecimento, mas das lutas mais gerais, né? Como, por exemplo, o engajamento na luta pela defesa da universidade pública e gratuita, do direito às práticas corporais de forma gratuita, por meio dos projetos que a gente também tem demandado aí. Ou tem tido vontade de fazer, às vezes, né, os recursos não são viáveis para tal. Mas é importante também falar do papel que essa rádio tem, de estar difundindo isso, né, de trazer temas que são interessantes, né, que devem ser pautados não só na comunidade universitária, mas também na reitoria, nas pró-reitorias, né? Seria muito interessante que os nossos gestores pudessem ouvir, né? E pudessem refletir e emitir opiniões sobre essas questões que atingem diretamente o funcionamento da universidade, né? A Universidade Federal do Pará é a maior da região amazônica do Brasil e precisa estar atenta para isso. É a universidade que mais forma professores. Né? E não tratar desse tema de forma institucional, para mim, é ser negligente com a vida da universidade, né? Com o futuro da universidade. Então, eu acho que a universidade tem a responsabilidade institucional, tem essa função social e política de chamar a comunidade, de tratar do tema, chamar os professores de educação básica, as entidades que compõem, como o sindicato, a associação de professores, para tratar do tema e oficialmente se colocar numa posição.
Professor Robson.
Bom, também tenho só a agradecer também pelo espaço. Eu acho que é um espaço importante que a gente precisa valorizar, inclusive divulgar, né? Até mais para nossos alunos ter acesso a esse debate. A gente precisa compreender esse debate mais ampliado, né? Eu queria finalizar chamando, né, a comunidade em geral para a gente poder compreender esse debate mais ampliadamente, né? somando ao movimento em defesa do ensino médio, né, que é um movimento nacional que pauta essas reflexões, né, na defesa dos princípios do ensino médio, né, que é dar acesso a um conhecimento mais elaborado na perspectiva do sujeito se formar para a cidadania e para o mundo do trabalho, compreendendo a sociedade que ele vive, as contradições da sociedade que ele vive. Né. E no campo da educação física, né, a gente tem aí um movimento nacional contra a regulamentação do profissional da educação física. Né, é um movimento que se contrapõe àquela lógica do CONFEF, né, que se institui e que defende uma formação unificada, uma formação ampliada, onde o sujeito possa ter a possibilidade de ter relações com conhecimento altamente elaborado, né, e pautada para a formação do mundo do trabalho. A gente se coloca aí à disposição, né, para outros momentos ampliar esse debate, para que a gente possa contribuir o máximo possível para esse processo. Né. Por fim, muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos aqui a presença de vocês e hoje nós recebemos aqui o professor Robson Bastos e a professora Josilene Mota, os dois da Faculdade de Educação Física da UFPA, que falaram sobre a importância dessa disciplina no ensino médio. Obrigada mais uma vez pela participação no UFPA Ensino e obrigada também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA, com apresentação minha, Denise Salomão, gravação e montagem Éder Monteiro e João Nilo, supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Alessandra Batista, coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA Ensino.